7 décimos a temperatura em Porto Alegre. E a Júlia está completando aí 75 anos, tem uma atividade bem grande. A gente está recebendo com muita satisfação aqui a presidente da Júlia, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, desembargadora Vera Lúcia De Boni. Um bom dia. Obrigado pela presença conosco, desembargadora.
Bom dia. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Saudar também o Alexandre Bach, supervisor de imprensa lá da Júlia, está conosco aqui, companheiro de tantas redações e de tantas jornadas. Tem um excelente jornalista lá cuidando da imagem da Júlia.
Grande ganho da casa, pode ter certeza.
Parabéns, hein? Agora, tem toda uma atividade, 75 anos, ela surgiu no pós-guerra, né?
Exatamente, a Júris nasce no dia 11 de agosto de 1944, duas datas emblemáticas, né? O 11 de agosto, porque é o dia da fundação dos cursos jurídicos, onde todas as carreiras jurídicas, enfim, tem essa data como um grande emblema, e 1944, quando nós estamos quase no fim da guerra, duas semanas depois, Paris é desocupada, então nós vivíamos um novo momento nas possíveis democracias ocidentais. E a Júris vem nessa esteira. Tem uma pequena associação criada por 36 juízes, 32 na realidade, dos 56 que existiam no Rio Grande do Sul na época. Hoje nós somos mais de 1.200. Então, quando a gente compara esses números, parece uma coisa assustadora, né? E ela nasce num princípio básico de solidariedade. Por uma dificuldade pessoal que um colega passou, na verdade a família desse colega não tinha dinheiro para enterrar o colega. E a associação foi criada por causa disso, num espírito de solidariedade, de congregação, num primeiro momento muito mais nesse sentido. Depois a Júris cresce, se agiganta.
Despertou a atenção para se ter algo mais consistente, né?
Exatamente, o que nós passamos a ter... Principalmente na década de 40, final dos anos 40, 50, 60, é muito mais uma associação voltada para os próprios associados. Nessa ideia de que nós precisávamos ter um lugar de convivência, de fortalecimento, de reivindicação.
Debate, né?
De um debate. Internas, né? E depois, na década de 80, aí sim, quando o país também começa a alavancar de novo um processo democrático, de abertura, né? De abertura. A Júris passa a ter uma grande participação voltada também para o público externo, para a sociedade.
Uma instituição.
Exatamente.
Né?
A gente costuma dizer, Osíris, que a Júris tem duas datas de nascimento. A sua data de nascimento em 44, quando ela se instala como associação, e a sua data de reconhecimento público, que é quando a Júris passa a trabalhar muito fortemente no processo constituinte. A Júris teve um papel muito importante naquele período.
88, né?
86, 85, 81. Quando se começa a pensar num processo constituinte, a Júris participa fortemente disso, tanto que nós temos, até hoje, na nossa remendada Carta Constitucional, nós temos dispositivos constitucionais que foram construídos dentro da Júris. Nós não tínhamos, na época, uma associação nacional tão potente, de que tivesse uma expressão de participação direta no processo constituinte, e a Júris ocupou muito esse espaço.
Eu estava aqui folhando o livro dos 60 anos, né? E as curiosidades que tem.
Né? Tá pensado, vai ser feito.
Esse aqui foi com o texto do Guinterax.
Sim, e é belíssimo esse texto.
E encontrei ali uma foto dizendo: primeira casa da Júris em Candelária, em 1964. Então, já que a Júris nasceu de um ato de solidariedade, também teve um desenvolvimento aí de se ter imóveis pelo Estado para atender as necessidades da magistratura. Hoje já reduzido isso, né?
Com certeza.
Mas no primeiro momento. Teve um volume bastante grande, né?
A Júris teve um momento, principalmente ali na década de 60, 70, até um pedaço dos anos 80, aonde os colegas tinham uma imensa dificuldade para encontrar onde morar. Não é que quisessem morar em lugares diferenciados, sim, era ter onde morar. Porque as cidades eram pequenas, nós
tinha
todos...
Tinha pouca oferta de imóveis, tinha...
Quase nenhuma.
Várias dificuldades, né?
Então nós começamos a construir casas no interior com dinheiro da associação, nós sempre vivemos da nossa própria arrecadação.
Até mesmo porque o juiz, quando sai no primeiro concurso, ele vai para o interior, né?
Todos nós.
Geralmente para uma localidade mais remota.
Todos nós. É. Eu particularmente comecei em Tupaciretã. E fui muito feliz lá. Depois passei por 3 de Maio, olha, Santo Ângelo, aí voltei para Santa Maria, porque é onde eu me formei, mas passei pelo interior e todos nós começamos. E a necessidade de ter onde morar era também uma necessidade de solidariedade. Uhum. Hoje nós não temos mais tantas casas como já tivemos, porque mudou também o perfil do juiz, mudou o perfil das próprias cidades. Hoje, as cidades cresceram, existe uma oferta um pouco melhor. Mas foi um período muito importante, onde nós tivemos um crescimento patrimonial também significativo e que hoje não tem mais o mesmo sentido, né? Mas a Ajures, ela internamente, eu brinco sempre dizendo que a Ajures é uma grande lojinha, ela é uma grande fornecedora de serviços para os seus associados. Nós temos desde uma cooperativa de crédito vinculada ao sistema Sicredi, que também atende os nossos associados, numa parceria também com a Defensoria Pública e com outros agentes de carreiras jurídicas. Nós temos um sistema próprio de saúde, que faz a complementariedade do IP. Nós temos um serviço, que é um serviço de fiança, quando o colega precisa alugar o imóvel, a associação.
Ah, tem isso também, ah, né? Interessante.
Osíris Ajures tem de tudo. Eu brinco dizendo, nós
que... Às vezes o jovem ou a jovem sai do concurso e vai removido lá para a fronteira, Porto Lucena, vamos dizer assim, e tem que ter um fiador. E aí, como é que faz, né?
Sabe que isso tem sido cada vez mais importante, porque hoje, com entre aspas, a globalização dos concursos, uhum, até muito pouco tempo atrás, o juiz do Rio Grande do Sul era gaúcho ou era catarinense.
Isso.
Então, o máximo das fronteiras eram essas. Hoje não é mais assim.
Hoje vem do Ceará.
Hoje nós temos colegas do Nordeste, do Norte, muitos cariocas, muitos mineiros, e o colega chega aqui sem nenhuma referência familiar para poder dar a retaguarda da fiança. Então a Ajures faz também isso. Assim como nós fazemos também toda a parte da formação desses colegas através da nossa escola, que é a Escola Superior da Magistratura, que vai completar 40 anos agora, o ano que vem, é a primeira escola da América Latina. Então, a Ajures teve vários protagonismos. Ela é a primeira associação de juízes do Brasil, ela tem a primeira escola da América Latina, e nós pretendemos que esse futuro possa continuar sendo promissor, com certeza.
Nessa construção, ela tem vários marcos. Um deles é justamente o ingresso da mulher na carreira e a chegada da primeira mulher desembargadora, né?
Maria Berenice Dias, como a primeira desembargadora. Regina Bolick, também no primeiro concurso, junto com a Maria Berenice.
Histórias contadas nesse livro do CC.
Também, também. A magistratura mudou muito, né, Osíris? Nós, quando eu entrei na carreira, em 1987... nós não éramos nem 22% de mulheres. Hoje nós somos 54%.
Opa! Ultrapassou a
curva. Passou a curva. Meninos, se cuidem. No tribunal ainda não, porque a carreira, ela se forma pela antiguidade.
Você faz tudo mais?
Olha, eu não sei se os desafios pro mundo feminino acabam sendo... naquele jargão que a gente usa, né, de que a mulher tem tripla jornada de trabalho e que isso traz desafios e que talvez possa potencializar alguns talentos e muito esforço, mas a verdade é que nos últimos concursos nós temos tido um grande número de colegas, já tivemos concursos com mais mulheres do que homens. O meu concurso de juiz, que é de 1990, foi empate, nós éramos 20, 10 homens e 10 mulheres. O corregedor-geral da época, o Nelson Oscar de Souza, dizia que era a primeira turma que podia fazer um baile, porque nós teríamos 10 pares para poder dançar. E isso tem mudado realmente o perfil da magistratura. Quando nós temos mulheres juízas, nós precisamos entender que nós temos mães e que nós temos mulheres que precisam também continuar fazendo o tradicional da vida doméstica. E isso impacta, muitas vezes, na forma como o próprio Tribunal de Justiça precisa enxergar a magistratura com o seu universo feminino.
Bom, trazendo para o momento presente, né, a história é muito bonita, muito rica, né, e se confunde também com a história do Rio Grande do Sul e faz a história do Rio Grande do Sul, mas a gente está aí em 2019 enfrentando grandes desafios, né, reforma da Previdência lá no Congresso Nacional, a possível inclusão de estados e municípios, e aqui no estado o orçamento estadual, né, que está cada vez mais apertado e com dificuldade cada vez maior, né? Qual é a visão da senhora, da Ajures, o que o Poder Judiciário hoje pode trabalhar para encontrar soluções também para esse momento tão crítico que a gente vive?
Com relação à reforma, Sérgio, nós tentamos levar as nossas contribuições ao Congresso Nacional, tanto a partir da Ajures, aonde nós temos também um departamento de assuntos previdenciários que desde a primeira reforma da Previdência vem trabalhando essas questões e levando sugestões. O coordenador desse departamento é o desembargador Aimoré Potes de Melo, que é um expert, junto com um grande grupo que trabalha essa questão. Nós não tivemos muita escuta no Congresso Nacional. Quer dizer, esse Congresso optou por fazer a reforma da Previdência, aspas, a toque de caixa, sem ouvir muito, sequer a população, não ouviu as entidades organizadas, não ouviu a sociedade civil e, na nossa leitura, também não trouxe dados muito verdadeiros. Nós não tivemos a possibilidade de dialogar e de discutir as afirmações que eram feitas pelo ministro Paulo Guedes. Um governo novo, recém-eleito, com uma base governamental que não é desprezível, existe uma forma de fazer política que, na nossa leitura, é uma forma um pouco inadequada, no sentido de que as trocas em véspera de votação e que a gente sabe tem uma influência importante na hora de votar, ter liberação de emendas, nomeações, cargos, isso não, embora não seja ilegal, não nos parece a melhor forma republicana de fazer política. A reforma da Previdência agora vai para o Senado Nacional, nós vamos continuar dialogando, tentando conversar com os senadores, aonde nos parece haver um espaço de maior maturidade política, maturidade no sentido de mais tempo de exercício político. E temos algumas expectativas.
E menos interlocutores também, né? Porque a Câmara, com mais de 500 e tantos partidos,
bastante.
Complica bastante, né?
E hoje o número de partidos da Câmara
muito elevado,
é,
né?
Muito elevado. Na esfera estadual, o cenário é um pouco diferente. Porque a questão da LDO, existem regras constitucionais que pautam a elaboração da LDO. E na nossa leitura, e também na leitura do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e posso afirmar isso porque já externaram publicamente, não houve o cumprimento das regras constitucionais de elaboração da LDO, porque não houve o respeito àquelas demandas que foram levadas pelas peças orçamentárias, as proposições orçamentárias de todos os poderes. A expectativa é de que a LDO venha a ser judicializada. O Ministério Público já tem anunciado essa possibilidade, nós já tivemos precedentes nesse sentido, não será a primeira vez, e não haver a previsão mínima sequer do crescimento vegetativo, isso afronta o que está, na nossa leitura, afronta o que está estabelecido na Constituição Federal.
Que tipo de prejuízo imediato pode ter para o Judiciário, se realmente ficar congelado, o que que acontece no ano que vem?
A grande preocupação é não haver a previsão do crescimento vegetativo, sim, principalmente. Quando nós estamos no meio de uma reforma previdenciária, nós vamos ter naturalmente um crescimento do número de aposentadorias. Isso é natural. Todas as vezes que se passou por processos ou de verdadeiras reformas ou de meras ameaças de reforma, o crescimento de aposentadorias é grande.
Isso todo mundo se apressa, né?
Cada um vai tentar encontrar a sua melhor solução. Então, isso vai significar um crescimento da folha dos aposentados. Quando tem alguém que se aposenta, existe um lugar que precisa ser reposto. Porque hoje, por exemplo, o Poder Judiciário tem em torno de 2.300 vagas de servidores e 180 cargos de juízes vagos. Isso é um grande volume. Então, e esses cargos precisam ser repostos. Embora nós sejamos há mais de 10 anos reconhecidos pelo CNJ como o tribunal mais produtivo do país, leia-se Poder Judiciário mais produtivo do país, nós temos sim uma grande defasagem. Defasagem remuneratória, defasagem de meios de trabalho e defasagem de pessoal.
Quantos municípios hoje estão sem juiz, sem comarca, sem estrutura?
Eu não sei te dar o número exato, mas posso te dar um exemplo.
Pois não.
Nós temos, por exemplo, comarcas com 3 varas e 3 funcionários. Chave. Um funcionário em cada vara. Nós temos comarcas onde o juiz, para poder fazer audiência, ele precisa tirar um funcionário do cartório. E no cartório fica um só. Então, hoje, essa é uma grande dificuldade. A OAB tem sido bastante insistente também nisso. O próprio presidente Ricardo Breyer tem conversado muito conosco. nós estamos irmanados nessa tentativa de fazermos com que alguma coisa possa acontecer na nomeação de funcionários. Para isso, nós dependemos também da aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa para poder reestruturar alguns cargos dentro do tribunal. Porque o que que acontece, né? O Tribunal de Justiça e o Judiciário, ele tem uma estrutura de funcionários que foi construída para o processo de papel. E hoje nós não vamos mais ter processo de papel. Então nós precisamos reestruturar cargos. E para reestruturar cargos, nós precisamos que a Assembleia Legislativa aprove uma lei que já está em tramitação, para que não se faça contratação do funcionário destinado para trabalhar com papel, quando nós vamos precisar do funcionário digital, que ele tenha outras aptidões. E isso nós estamos hoje num processo bastante lento aqui no estado e com um enfrentamento bastante sério, principalmente nas cidades menores.
Esse é um ponto fundamental que eu queria só dar uma aprofundada com a senhora, porque isso interfere na economia inteira. Todo mundo está passando por esse processo, né? Que é ter um profissional ali, digamos, analógico, uhum, né? E transformá-lo em digital. Uhum. É possível isso no serviço público, especialmente no judiciário, ou tem que contratar gente nova, tem que abrir novos concursos?
Não, é possível, claro que sim.
Mas o que precisaria ser feito e em quanto tempo dá para fazer?
O tempo pode ser o problema, mas o possível, sim. É capacitar as pessoas, é reformatar o sujeito, né? Quer dizer, quem aprendeu a trabalhar na máquina de escrever, que é o meu caso, depois aprendeu a trabalhar com teclado.
Nós também.
Quer dizer, aprendemos. Saí da faculdade era máquina de escrever, cheguei na redação era computador.
E tem uma beleza nisso, né? A gente viveu as duas eras, né?
E tem uma facilidade. Eu brinco sempre dizendo que a gente que aprendeu na máquina de escrever digita com 10 dedos.
Exato.
Que também nos dá uma certa.
SDFG, você cedilha com a JH.
Isso nos dá uma certa agilidade.
Aliás, essa questão toda vai ser debate também no Congresso da Magistratura a partir do dia 14, né?
Exatamente.
E um amplo debate aí, vários palestrantes, né?
Exatamente, nessa preocupação e dentro dessa ideia de que nós precisamos nos reformatar também, que precisamos trocar o papel carbono por outros talentos e outros mecanismos, para comemorar os 75 anos da Ajures, nós achamos que nós tínhamos que pensar o futuro. E pensar o futuro é pensar a era digital, pensar como é que esse juiz vai trabalhar com a era digital, o que significa a inteligência artificial, que valores nós vamos colocar dentro desse software que vai estar elaborando algumas decisões, porque isso é fácil de fazer, de programar.
Sim.
Mas com que valores nós vamos programar? De como é que nós vamos estabelecer isso? Também a questão do uso das redes sociais, que hoje o próprio CNJ também vem se debruçando, a meu juízo, também de uma forma equivocada, na tentativa de fazer regramentos para que a magistratura não se comunique através das redes digitais, quando na verdade nós precisamos aprender a lidar com elas. Elas são uma grande novidade. E talvez nós todos não estejamos absolutamente aptos ainda a conviver com isso. Então o Congresso vai ter esse formato, porque para comemorar 75 anos nós precisamos pensar os futuros 75.
Sem dúvida. Desembargadora Vera Lúcia De Boni, presidente da Júris, parabéns a toda a classe pelos 75 anos, parabéns pelo trabalho lá e conte com os microfones do Grupo Bandeirantes aqui.
Muitíssimo obrigado e, obviamente, nós esperamos contar com a presença de vocês
com
dois.
Com certeza.
Que vai ser uma alegria enorme.
Obrigado. Porque a Júris é importante para o estado, faz parte do nosso Rio Grande, que dá certo também.
Tá? Muito obrigado, uma alegria imensa.
Alegria nossa. 8h55, 19 graus, vamos fazer a pausa para o café com leite. Vamos lá.